Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha quem está aqui. Ela é do rádio, ela é do jornal, ela é da revista, ela é da propaganda. Ela é dos amigos, ela é da família. Ela é do mundo e ela é também da constelação familiar. Tem muito assunto para falar, além da saudade. Minha querida Rosi Almeida, feliz dia novo.
Eu ia falar que eu sou do balacobaco também.
É, do balacobaco principalmente, né? Nesse momento, você está falando de que lugar do mundo?
Eu estou na Austrália, numa cidade chamada Noosa, em Queensland. São 21h14 por aqui.
21h14 por aí. Bom, tá certo. 21h14, tá certo. Mas enfim, tem tanta coisa para falar. Você... Bom, a gente podia falar de propaganda de rádio, mas você fez uma transição, não é nem de carreira, porque a gente faz transição de vida. Eu não sei nem se a gente pode chamar de transição, porque a vida é a mesma e a gente vai abrindo uns capítulos. E você já está fora do Brasil há quanto tempo, Rosi?
5 anos, 6 agora em janeiro, 5 anos. Então, mudei para Portugal, né? E esse janeiro eu comemorei aqui na Austrália, porque nós viemos visitar uma filha que mora aqui, e já fazia 5 anos que não víamos, né? Então, aproveitamos para passar uma temporada aqui de 3 meses.
Que maravilha! Então, deu um pulinho de Portugal, que não é um pulinho tão curto assim, de Portugal para a Austrália. Então, está encerrando a sua temporada. Por isso você está vermelhinha, sol. Como é que está sendo essa vida de Austrália aí? Você acha que você encararia? A sua filha chegou aí para ficar, já está aí há 5 anos. E você se encararia ficar aí também?
Não? A minha alma é muito velha para a Austrália. Eu prefiro os meus castelos, as minhas ruas de paralelepípedo. Eu prefiro as torres de Portugal. Aqui é tudo muito novo, muito, muito jovem, muito fresco, sabe? E eu me sinto um pouco deslocada aqui, embora a natureza seja muito exuberante, tanto no Brasil. Tem muitos animais, tem muita flora, a fauna é maravilhosa, mas eu gosto de ir, vejo a praia, entro na água assim, até o calcanhar, só porque também tenho medo dos tubarões. Mas acho que morar é na Europa mesmo.
Pois é, a gente tem essas preferências, além do histórico, né, de interesse. Eu não sei, eu estou te ouvindo bem, mas se você tiver alguma maneira de aumentar o volume de microfone aí, não sei se é possível isso. Mas enfim, só para ver.
Mais alto, mas acho que é aqui, o microfone melhorou
Aí melhorou um pouco. Bom, é o seguinte, eu não sei nem o que falar com você, porque você é uma pessoa da comunicação, mas você é uma pessoa também de uma dedicação pessoal, né? Vou chamar aqui de transcendência, que é uma pessoa que também tem uma busca contínua. E eu estou vendo, e que te acompanho há tanto tempo, dividimos aqui vida profissional no Brasil, eu vejo que o seu currículo hoje não fala mais do que você fez, do que você deixou de fazer. Eu estou vendo o currículo de uma mulher, que mesmo com o histórico profissional que você tem, você está falando de uma abertura para o mundo, das possibilidades, tá? Parece que o seu currículo não é mais o que você fez, o seu currículo está sendo o que você sonha, o que você pode fazer. Qual é a descoberta dessa mulher que está aí na faixa dos 50, que tem uma elegia, né, em relação a essa mulher loba que se descobre feliz, bela e fazendo o que quer, e sonhando e fazendo? Fala aí desse momento, Rosi, que eu tenho certeza que tem muitas mulheres que também estão nessa busca pela experiência, pelo prazer de viver e de experimentar coisas novas em qualquer idade, e ser produtivo e ser feliz. Então conta pra gente um pouquinho aquilo que você está contando no seu currículo. Que momento é esse dessa mulher profissional, dessa mulher com a vida, dessa mulher mãe e dessa mulher empreendedora também?
Uau, quanta coisa. Nós temos quanto? 4 horas de programa, é isso?
É, para começar, primeiro episódio.
Vamos lá, em capítulos. Bom, eu acho que a primeira grande mudança que eu fiz a partir dos 50 anos justamente foi ter mudado de país, né? E isso traz um aprendizado, um desafio, e acaba derrubando todos os outros dominós que a gente pode ter colocado na vida, né? Então, mudar de país já é difícil, mudar de país com 50 anos é muito mais difícil, 50 vezes mais difícil, eu diria. E a ideia de mudar de país era justamente escrever uma nova história, né? Eu fui completamente aberta para trabalhar com qualquer coisa, para viver uma nova experiência, uma nova jornada. E, curiosamente, a minha chegada em Portugal e os primeiros relacionamentos que eu consegui fazer lá foram na minha área, lógico, de comunicação e de propaganda, e principalmente de eventos. E eu rapidamente consegui um trabalho nesse setor e meio que dei continuidade a algumas coisas que eu já fazia no Brasil. Mas o meu olhar já era diferente, né? Eu já achava que aquilo não era mais para mim, porque eu queria algo novo, eu queria descobrir outras coisas, descobrir talvez outros talentos que eu não tivesse ainda utilizado na vida. Então, a primeira mudança acho que foi essa. E depois, a decisão de trabalhar como consteladora, que é o que eu venho fazendo mais recentemente, né? Faz, sei lá, 6 meses que eu virei a chave e a casaca para isso. Não é assim, eu simplesmente dormi e acordei consteladora. Não, é resultado de um trabalho de autodesenvolvimento, de lapidação interior que eu já faço há 50 anos. Desde que me entendo por gente, eu sou curiosa, eu sou ligada na espiritualidade, eu tenho meu próprio jeito de falar com o divino, de chamar Nossa Senhora de Cidinha, de agradecer quando eu entro num lugar, de pedir permissão para pisar numa grama, sabe? Isso são coisas um pouco naturais da minha parte. Então, fechar a segunda parte da vida, eu acho, com esse trabalho de constelação familiar, é só uma consequência da jornada toda que eu já vim percorrendo em mim mesma, né? Eu não falo nada para os outros fazerem que eu não tenha experimentado. Sabe, eu coloco os meus stories de manhã surgindo, tomar um suco verde, fazer uma caminhada, fazer exercício, começar com meditação, são coisas que eu faço comigo. Então, eu proponho coisas que eu experimento, que eu sei que são boas. Se eu sugiro alguma coisa, algum livro, é porque eu li o livro. Se eu sugiro uma peça de teatro, uma série, é porque eu assisti, eu avaliei, eu experimentei, eu sei que gosto aquilo tem. Então, é isso que hoje eu tenho feito nas minhas redes, né? Colocado um pouquinho do que eu sou.
Tá. Ô, Rose, você acha, bom, você teve uma atividade, você é muito, muito respeitada, tem sua reputação profissional no Brasil, né? Nesses ambientes de comunicação e de eventos. Teve uma vida, isso, porque tinha filho para criar, né? Tem uma vida. O seu parceiro também, José Cascão, também é dessa área de comunicação. Vocês têm aí uma troca. Enfim, você tem a objetividade e o lado prático da vida. Você acha que você teve essa chance? Você dá o nome para isso do que de sentido? O propósito, embora você cultivasse uma prática pessoal, né, dessa sensibilidade ou dessa expansão de consciência, fazendo aquela correria, essa urgência toda da comunicação, você acha que agora você falou assim, este é um propósito? Eu não diria que isso é um novo talento que você tem, é um encontro com um propósito que você pode tocar os próximos 50 anos, será isso?
Olha, eu confesso que eu não sei se isso é o propósito. A partir de um olhar hoje que eu tenho sistêmico, eu diria que tudo que eu fazia antes já era um pouco de propósito. Porque o meu jornalismo, embora fosse hard news, né, eu fui do jornalismo diário, eu vi nascer a internet, eu fui editora de caderno de informática no Diário Popular, sabe, quando a internet estava engatinhando. Eu tive uma atuação profissional como jornalista em que o meu olhar já era diferente para a notícia. Né? Mas, realmente, um entrevistado dizia, não foi isso que eu falei na matéria. Mas, assim, dá para contar nos dedos de uma mão só alguma crítica que tenha usado esse argumento. Por quê? Porque eu ouvia. Essa é uma habilidade, embora eu fale muito, essa é uma habilidade que eu tenho. Eu ouço as pessoas. E eu ouço aquilo que elas também não dizem. Né? Então, eu creio que parte da não diria do sucesso, mas parte da virtude que hoje eu tenho utilizado na Constelação é essa de ouvir o que a pessoa não disse, ou o que ela disse nas entrelinhas. Né? Então, eu acho que não é um propósito que eu descobri agora, mas a minha vida toda foi direcionada um pouco para esse olhar mais expansivo, né? Mais aberto, não uma coisa fechada, mas ampliada.
Muito legal ver isso aí, assistir aqui. Antes de falar um pouquinho da Constelação, bom, você está na Austrália. Você tem trabalhado online. Você já falou a hora que você está aí. Nós estamos aí a praticamente 13 horas de diferença para a Austrália. Agora, enfim, precisamos agendar o horário para a gente gravar. Daí tem a sua cliente lá de Portugal, do Brasil, do Sul, sei lá de onde. Acabou o tempo, Rose. Lembra que tinha aqui na Jovem Pan, eu parei de falar isso, sabe? Você falava a hora, repita. Agora, eu não falo a hora e falo assim, hora certa. Eu falo assim, eu que sei, você que olha aí, porque eu não sei onde você está, não sei nem que dia que é hoje, não sei que dia que a pessoa está ouvindo essa conversa. Então, a gente perdeu essa noção de tempo. Mas para organizar isso no dia, para a gente ter esse ciclo circadiano, como você gosta, né, de ter uma vida equilibrada, hora de dormir, hora de acordar. E agora, você está... Sabe quando tinha os conquistadores na Inglaterra, onde o sol nunca se põe? Você o sol nunca se põe para ninguém hoje, graças aos domínios que a gente tem da internet. Mas e aí, que hora que descansa? Que horas que você trabalha? Como é que você atende?
Olha, eu atendo de acordo com o que o cliente precisa. Se ele puder concentrar o horário dele ou pela manhã ou à noite, porque aqui é invertido, né? Se eu estou falando do Brasil. Se eu estou falando de Portugal, eu estou 10 horas na frente. Então, tipo, hora do almoço lá seria bom para mim aqui, né? Em Portugal. Mas eu já atendi na Tailândia, há 2 semanas atrás, uma moça da Tailândia. Eu já atendi em Paris, uma moça também. Já atendi na Holanda. Então, quando é assim, a primeira vez, já a minha cliente, a primeira vez que alguém vem, eu pergunto para ela, qual é o horário ideal para você? Ela me diz o horário dela e aí eu converto para mim e sei que horas que eu tenho que estar pronta para aqui com os meus bonequinhos.
Você vai ter que se orientar, montar aquela tabela, aquele horário do Pacífico, né? Aquele que se usa para meditação, que é o mais próximo de todos os lugares, aquele que tem maior convergência. Você olha, eu uso o horário do Pacífico. Como fazem os bancos, né? As bolsas de valores, eles tentam ficar mais próximo das operações, as empresas multinacionais. Agora todo mundo tem que estar assim, olha, hora do Pacífico. Que horas que a gente... Mas vamos falar...
Só uma curiosidade. Aqui na Austrália, a gente também acho que tem 3 horários. Então, se a pessoa fala para mim, ah, então eu estou vendo aqui, você está 11 horas na minha frente, por exemplo, né? Aí eu falo, não, meu horário é de Brisbane, não é o horário de Sydney nem de Melbourne.
Ah, então, também tem
os horários aqui dentro do próprio país.
Você vê, nós voltamos, acho bonito isso, que eu prefiro sempre preferir o Kairós, o tempo Kairós, o tempo de Deus, o da experiência, dos encontros. E o Cronos, que veio depois, é esse da quantidade, as horas bem divididinhas. Essa hora bem divididinha do Cronos dançou, por isso que está todo mundo perdido na vida também. Até porque a gente tem um excesso de coisas para fazer, está na internet o tempo todo, é solicitação, é publicação o tempo todo, enfim. O mundo está 24 horas, o sol não se põe em lugar nenhum, mas isso está atrapalhando muita gente que não está conseguindo achar o seu ponto. E já que a gente está falando de gente, e você agora é uma consteladora, em função de todo o seu estudo, de toda a maneira como você se entregou esses anos, conta para a gente o que a constelação pode proporcionar a uma mulher, a um homem, a uma família, a uma organização, que tipo de luz a constelação traz dentro desse modelo de estudo sistêmico que vocês propõem?
Bom, você pode encontrar na internet muitas definições sobre o que é constelação familiar, para que ela serve, de onde ela nasceu e tudo isso. Eu costumo usar uma analogia muito simples, que é constelação é um método de resolução de problema rápido. E por que que eu falo isso, não é? Não só por causa da minha experiência de mais de 20 anos, embora eu só tenha começado a trabalhar com isso recentemente, eu frequento constelação, eu fui representante de constelação durante 20 anos, né? Toda vez que alguém vinha dizer que tinha um problema, que estava num emaranhado com qualquer situação, eu recomendava, faz uma constelação. Ou, vai ter constelação em grupo essa semana, vamos comigo. Então, eu entendi o benefício, porque eu também via o que acontecia comigo quando eu fazia a constelação. E por que que eu digo que é rápido, né? Porque muitas vezes a gente enrola para resolver alguma coisa, empurra com a barriga e tudo, porque a gente não sabe como resolver, ou onde aquele problema, aquela dificuldade começa, aonde aquele conflito teve o disparo. E na constelação, quando a gente abre um campo de informações ali, a pessoa que está constelando, a gente tem condições de olhar e identificar aonde aquela dinâmica começou. O que estava escondido? O que estava emaranhado? Que pessoa que estava segurando aquele problema que eu estou enfrentando hoje? Então, quando eu consigo ver, tem aquela expressão que o pessoal usa, já não consigo mais desver, né? Porque eu já vi aquilo. Então, eu vi aquela pessoa, eu vi aquela situação, eu vi coisas que eu não sabia que existiam, e aí, a partir desse olhar, de um lugar mais ampliado, mais sistêmico, mais consciente, eu consigo ver. E mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, com os meus antepassados, e eu viva hoje um sintoma daquilo, eu consigo, durante a constelação, fazer uma cura. Consigo fazer com que dois bonequinhos que estão com problema olhem um para a cara do outro e falem coisas da sensibilidade do constelador e que o próprio campo traz como sendo cura. Então, é muito difícil você sair da constelação e aquilo não mudar na sua vida. Por quê? Você tem uma situação, sei lá, com seu irmão. Então, eu tenho um problema com meu irmão é assim, é assustado, e aparecem coisas na constelação. Você fala do seu irmão como você se sente, você ouve coisas que você não sabia que o seu irmão pensa, e aí você, né? Uma semana depois você encontra o seu irmão. Você já não vai olhar mais para ele como você olhava antes de ter aquela informação. Você já vai ter uma visão e um sentimento diferente. E é quando a gente muda que a gente muda o mundo.
Então, né? A gente, a parte aí desse modelo sistêmico, você está dizendo aí, a gente precisa entender como é que a gente se relaciona com os nossos sistemas, digamos. É o sistema familiar, é uma organização, e como é que isso impacta a nossa psique, o nosso equilíbrio ou desequilíbrio, que é o jeito de entender a relação entre o poder dessas pessoas que se relacionam e o papel delas dentro do sistema. É isso, a constelação é isso, é olhar para a pessoa e como ela interage com os outros atores do sistema.
Exatamente. A partir de uma questão de ordem que a constelação estabelece, eu acho que isso funciona para a vida toda. Para a vida toda. Pega qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer situação e aplica essas três leis, você vai ver que funciona. Por exemplo, pertencimento. É a primeira lei das ordens do amor, que é como é chamada também as constelações. Pertencimento. Todo mundo pertence. Pertence a uma família, pertence a um grupo escolar, pertence a um grupo de amigos, pertence a uma sociedade, pertence a um bairro, pertence a um país, pertence ao planeta. Todo mundo pertence. Quando você negligencia isso, quando você exclui alguém deliberadamente, ou quando você finge que uma pessoa não existe mais na sua vida, né? Tipo, me relacionei com alguém, briguei com ela, nunca mais quero ver na frente, aquela pessoa morreu para mim. Não morreu. A pessoa faz parte, ela pertence. Então, aí tem um problema. Segunda lei, hierarquia. Quem veio primeiro é mais importante do que quem veio depois. Quem fundou a empresa é mais importante do que o diretor de marketing recém-contratado. Quando você não respeita isso, quando você não olha com gratidão, com reverência a quem veio antes, você não está no seu lugar.
Tá.
E o Bert Hellinger dizia, né? Só no seu lugar você tem força. Né? Porque você significa que está no seu lugar. E todo o seu, a sua linha ancestral, vamos dizer assim, te fortalece, te empurra. Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Então, fazer coisas hoje que eles não puderam fazer é motivo de orgulho. E muitas vezes nós somos leais pelo negativo. A gente acha que sofrendo, a gente acha que passando mal, a gente acha que sendo pobre, a gente está honrando quem não teve atrás de nós, quando é o oposto, né?
Quer dizer, se a pessoa se atrapalha com esse respeito às heranças, à ordem natural das coisas, porque ela nasceu dentro desse sistema, aí ela pode entrar em conflito consigo mesma, acumular coisas que não são dela, por não entender o seu papel dentro dessa hierarquia. E aí é a origem daquilo que você chama de problemas, onde você precisa entender o seu lugar, e aí é que se estabelece uma cura, que é dá um outro significado às situações para se livrar de um pensamento ruim, ou de uma dívida que você acha que tem com o pai, ou de uma obrigação que você acha que você tem com uma mãe, ou com um irmão, ou com um filho, com o que quer que seja. É mais ou menos isso?
É exatamente isso. A gente não pode esquecer. Deixa eu só falar a terceira lei, depois eu volto nisso.
Ah, desculpa, eu fiquei observando. Não, não, vamos para a terceira lei, que isso aí faz todo mundo já se colocar no sistema, né?
Claro. Então, a terceira lei é a do equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, eu te dou um presente, você me dá um presente. Zerou. Né? Eu te faço um favor, você me faz um favor. Zerou. Eu gosto de você, você gosta de mim. Equilíbrio de energias, equilíbrio entre dar e receber. Né? O que a gente vê muito nos relacionamentos? Pessoas que às vezes dão demais, sufocam o outro vai embora. Ou pessoas que dão demais para manter o outro preso. Né? Desequilíbrio, desequilíbrio. Quando há desequilíbrio, um deles vai embora. Né? Então, três leis. Leis do amor. Você aplica isso para qualquer coisa. Pega a lei do equilíbrio na empresa, por exemplo. A empresa te dá o salário, te dá benefícios, não sei o que ela quer. Que você chegue no horário, por exemplo, tá? Tô banalizando, mas para ficar fácil de entender. Você não chega no horário. Você não entrega os relatórios que tem que entregar. A empresa está fazendo a parte dela. Você não está fazendo a sua parte. Desequilíbrio entre dar e receber. Entende? Funciona para qualquer coisa. Para qualquer coisa.
Pois é, é interessante. Agora, então, você como consteladora, consultora, orientadora, a partir da filosofia, não sei se é assim que chamam, né? A filosofia da constelação. Você, pega um executivo, ou uma mulher, ou um jovem, uma pessoa qualquer que quer se situar, vamos chamar assim, ela, numa conversa com você, você ajuda ela a desenhar o ecossistema onde ela está, para que ela mesma coloque os papéis. É assim que começa um processo de constelação?
Não é muito assim, não. Por quê? Quando a pessoa vem, e isso é, eu acho que é um viés interessante em relação à psicologia, né? As pessoas não vêm conversar comigo, né? Tá. Elas vêm olhar o que precisa de ser visto e que elas não estão conseguindo fazer sozinhas. Por exemplo, essa semana uma pessoa veio com uma questão de saúde, né? Chegou, então, olha, tem acontecido isso, eu estou com uma questão de saúde e a minha mãe tem esse mesmo problema. Ah, tá bem. Aí o que eu faço? Peço para ela escolher um bonequinho para ser ela. Ela pega o bonequinho, eu tenho uma base aqui, ó, que ela fica assim. E eu peço para mostro todos os bonequinhos que eu tenho, peço para a pessoa, escolhe alguém para ser a sua mãe. É, para ser você primeiro, né? E a pessoa só pode constelar a si própria, eu não posso constelar o vizinho. Né?
Sim.
Eu tenho que constelar a minha relação com a situação. Então, tá. Escolhe alguém para ser você. Onde você quer que eu coloque aqui? Ah, coloque aí. Ah, tá bom, eu coloco aqui. Aí, ah, legal, legal. O que você vê aqui? Por exemplo, era uma mulher e ela escolheu um bonequinho que é homem. O que que isso já me traz de informação? Essa mulher está com um masculino exacerbado. Ela não se olha como mulher. E ela tem alguma questão em relação a ser a última da palavra em casa. Quer dizer, whatever. Pode ser alguma coisa que vai se abrir quando o campo entra em ressonância com o personagem que a gente escolheu.
Interessante.
A minha sensibilidade, por exemplo, neste caso, eu falei para ela, escolhe alguém para ser a sua doença, a sua dor, que você está sentindo esse desconforto. Aí ela escolheu um outro bonequinho. Muito bem, botei no campo e perguntei o que ela estava sentindo com aquilo. Eu sinto do meu lado, mas eu quero saber o que o cliente está sentindo, né? Porque ele está vendo uma coisa que ele nunca viu. Por exemplo, eu tenho uma dor de barriga. Eu não olho para a minha barriga e converso com ela. Quer dizer, eu faço isso, a gente não faz. Porque a dor está chamando a atenção para alguma coisa. Ela está querendo que a gente olhe para ela. E o que a gente faz? A gente toma comprimido para passar a dor. Dois minutos, põe a mão no lugar onde está doendo, fecha os olhos e pensa, o que você quer me dizer? O que que eu não estou fazendo? Ou o que que eu fiz que não foi legal? Ou quem já teve essa dor? De quem eu lembro quando eu estou com a mão nesse lugar? Sabe, é investigar um pouquinho, porque a dor não apareceu do nada. Tem algum sinal ali, ela está gritando alguma coisa para a gente olhar.
É muito interessante. Como você falou, não é o que a pessoa diz, é o que são outras formas de ler a pessoa, o que ela não está só no verbal. E a dor são várias situações, não é exatamente uma dor física. São dores, são desconfortos, são incômodos. Aquilo que você é repetitivo, para você é uma doença que às vezes não sai da sua cabeça, te impede de fazer coisas, te impede de estar tranquilo, para chegar a esse tal equilíbrio que é uma das leis. Oh, eu sei que é difícil fazer um papo sobre constelação, mas conceitualmente é interessante notar que a gente precisa partir realmente da nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o trabalho, com a espiritualidade, com tudo aquilo que pode impactar um ser humano e tirá-lo da sua potência natural. E a gente tem, todo mundo tem essa potência. Então, digamos que a constelação te ajuda a centrar isso e a tirar esse valor, tirar peso e, ao mesmo tempo, recuperar a sua potência, né?
Claro, sem dúvida. Ela nos coloca no nosso lugar, né? Lembra? No nosso lugar nós temos força. E a força é para tudo, a força é para viver, né? Imagina, outro dia eu li um negócio muito interessante que eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. É o seguinte: quando a mãe tem contração para o bebê nascer, né? Você fala, a mãe teve contração. Não foi mãe que teve contração. A contração é uma resposta do bebê que está pronto e quer sair dali. Ele está desconfortável, ele já está grande para aquele lugar onde ele está aconchegado. Então, a contração é uma resposta ao primeiro impacto, o primeiro movimento da criança, querer sair, querer viver. Quer dizer, a gente faz isso para nascer e depois, o resto da vida, a gente esquece que a gente tem essa força de vida, essa força
Né?
telúrica, essa força divina. Não dá.
Mas você me trouxe uma imagem aqui que a gente sempre esquece. A gente só fala, com todo o respeito e devidas considerações, que é a dor do parto, dor, é a mulher, o sofrimento da mulher para o parto. E a gente não fala do sofrimento da criança que cresceu. Olha, não dá mais para ficar aqui. Ah, não, ela estava num lugar quentinho, lugar de conforto. Não é a mãe que está pedindo para ela sair. É ela que está dizendo: eu preciso sair. E isso provoca toda essa. Esse impacto na mãe, porque aquele é o momento, né, fantástico, maravilhoso, daquele ser que está se libertando, de certa forma, para um outro portal, digamos assim, de um outro estágio de vida. Muito interessante. Ô, Rose, fala uma coisa. Oi.
Desculpa, só um pensamento interessante. Ao longo da vida, a gente só vai ter essa mudança quando o desconforto for maior do que a dor da mudança.
Você só vai ter, vamos repetir isso aí. Você só vai quando o
Você só vai
desconforto.
mudar quando a dor do desconforto for maior. Entende?
Sim.
Porque mudar dói, né?
Sim.
Mudar dói. Lógico, a gente tem que se desapegar das coisas, a gente tem que se adaptar a um novo país, a gente tem que usar roupas diferentes porque a gente envelheceu, a gente precisa usar óculos porque o corpo está decaindo. Então, tem mudanças. Mudar dói, né? Mas o quanto a gente está disposto a fazer mudança? Quando o desconforto de ficar é maior do que a dor da mudança.
Olha, isso aí é para escrever no espelho, né? Para a gente entender isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, para até fechar o nosso papo. Eu sei que isso aí é um papo longo e é uma pessoa que vai procurar a constelação, vai passar o quê? Para ela ter uma inicial, vai fazer um mapeamento próprio, ela vai ter é uma consulta só? É mais consultas? Como é que é uma constelação?
Bom, a gente chama de constelação o ato em si de abrir o campo sistêmico e colocar os personagens representando os problemas ali, né? Pode fazer várias constelações para cada tema que quiser. Pode constelar qualquer coisa, pode constelar dinheiro, pode constelar profissão, pode constelar mudança de país, pode constelar qualquer coisa que esteja sendo um desconforto para a pessoa que
Tá.
ela acha que chegou o momento de ver aquilo, de resolver aquilo, né?
Tá, então, quer dizer,
E
parte de um
as
ponto,
consultas,
parte
sim,
de
tem
um
um
ponto
tema.
específico, então, é o contrário de uma terapia que você tem lá uma série de questões. Não, você parte de um ponto e constela que é para, né, dentro
Para
de alguma
saber a
área.
origem daquilo.
Isso.
Dura, as minhas sessões duram 1h30, mesmo as online. Eu faço constelações em grupo também. Quando é em grupo, em vez de usar o bonequinho, as pessoas do grupo é que são representantes daquela história que a pessoa vai contar, por exemplo, né?
Tô bem.
É muito interessante. Tem uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher, que não usa o nome constelação, eles chamam de terapia de família de origem, mas mostra uma constelação em grupo do jeito cinematográfico, né? Quando a gente faz em grupo é um pouco diferente, mas grosso modo é aquilo lá, é descobrir a origem do problema que a pessoa está tendo hoje.
Rosê, fala aí então o serviço, como é que as pessoas te acham, qualquer pessoa do planeta que esteja agora para fazer essa consulta online, entrar nesse estudo a partir da dor que tiver, para poder compreender melhor, para você ajudá-la a ver a partir do Bert Hellinger, a partir desse estudo que influencia e ajuda tanta gente no mundo, como é que a pessoa te acha para fazer essa constelação com você?
Bom, eu estou em todas as redes sociais. Essa semana eu entrei no TikTok também. Olha só. É uma experiência incrível. Mas me acha pelo nome Rose de Almeida. No Instagram tem um perfil Rose Conversadoria, que é um apoio que eu dou. Tipo, a pessoa fez a constelação. Aí vão acontecer algumas coisas depois que ela vai embora. Semana seguinte... Aí ela precisa contar o que aconteceu, dizer como ela se sentiu naquela nova situação, algumas fichas que caíram enquanto ela estava no carro e lembrou, me liga. Então eu dou um apoio, que eu chamo de conversadoria sistêmica, para essas pessoas que fazem a constelação comigo. Eu ligo uma semana depois, pergunto se está tudo bem, se ela ficou bem essa semana. Não é assim, faz a constelação e manda embora, sabe? Não é assim. Tem um olhar de acolhimento e de segurança, né? Porque a pessoa vem aqui e fala, eu tenho um problema com a minha mãe. E aí eu vou olhar isso e descubro umas coisas que são muito particulares, né? A pessoa tem que confiar que isso ficou aqui entre nós. Isso foi curado, resolvido, e pode sair daqui sendo uma outra pessoa.
Pois é, muito obrigado por esse papo aqui, entendendo um pouco aí da constelação e sabendo um pouco aí das suas andanças, direto da Austrália. Conversei com a Rose de Almeida e ela volta agora para Portugal e fica por lá. Mas o coração dela está no Brasil, o coração dela está com a filha, que ela vai deixar de novo aí na Austrália.
Tem um coração tripartido, né? Porque é um aqui, um em Portugal e no Brasil.
Então, aí é isso aí. É bom que dá para estar em todos os lugares de um jeito diário até, né? Com os afetos inteiro, né? Muito legal.
De um jeito inteiro.
Muito obrigado aí por esse papo, deixa um grande abraço aí para o Cascão também e espero em breve revê-los, de preferência aí, né? Porque aí eu pego o avião e já passeio por esses lugares todos bacanas por aí.
Claro. deixa eu só dar uma dica, um recadinho, finalmente. Tem um livro sendo lançado, chama Uma Viagem Espiritual para Empreender, que é um livro que é de uma trilogia, mas esse é específico da viagem espiritual, são 21 mulheres contando a sua própria história de empreendedorismo. E a minha história está lá, eu sou a 21ª história desse livro, que vai ser lançado no Brasil agora, esta semana.
Esta semana, inclusive neste domingo, dia 5,
exatamente,
na Casa de Portugal, e eu vou ter a honra de estar lá também, na minha conversa, para abrir o evento, Futura Habilidade, ali com a Tânia Trevisan. Você não vem dessa vez, mas eu já estive lá quando você estava também no lançamento do Integral Woman, né? Sou muito ligado a esse movimento Integral Woman global. Então, estava lá no início e fiquei muito feliz com o convite de estar lá com vocês também. No lançamento, nesse livro, você vai estar online, mas vai ser um domingo interessante ali. Então, olha, e aliás, eu vou passar aqui embaixo também, para você que quiser participar do evento, estar lá com a gente nesse dia 5 aqui em São Paulo, na Casa de Portugal. Como é que é o título do livro mesmo?
Uma Viagem Espiritual para Empreender.
Uma Viagem Espiritual para Aprender. Empreender.
São 21 histórias mágicas de mulheres reais.
Isso aí. Bom, então, até a próxima. Obrigado, Rose de Almeida.
Até, um beijo. Feliz dia novo para vocês.
Feliz dia novo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.